primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Deus seja louvado. Meus irmãos, assentemos. Povo de Deus, povo amado. Como nós vamos encerrar a série hoje, então eu quero ganhar o máximo de tempo. Porém, antes, só queremos relembrar que, como já dissemos, primeira quinta-feira de janeiro, a nova série, Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da sua igreja. Também a primeira quinta-feira à noite, Filipenses, a alegria do Senhor, e no Senhor é o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. Maravilha! Já estamos com os livros de Filipenses espalhados na escrivania para isso. Mas também, de 24 de dezembro até 21 de janeiro, nós não teremos divisão de classes na EBD. Vai ser classe única. E vamos trabalhar nessa classe única, de 24 de dezembro a 21 de janeiro, indicadores de uma igreja viva e saudável. Indicadores de uma igreja viva e saudável. Então, divulgue aí indicadores de uma igreja viva e saudável. Tudo isso bem pensadozinho. Tudo isso, como a Bíblia diz, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, de que não tendo o que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Sabe o que significa a palavrazinha manejar bem ali no original? Aquele que divide bem a palavra. Aquele que passa direitinho a palavra de acordo com a condição de cada ovelhazinha. Então, indicadores de uma igreja viva e saudável. Léo, classe única a partir do dia 24. Então, teremos 4 domingos classe única, tá bom? E o tema vai ser esse, André Félix, querido. Ok? No dia 24, agora sábado, melhor dizendo, já adiantando isso, teremos um musical infantil. Não é um culto público, não é um culto pactual, comunitário e público, é um musical. Dia 16, aliás, sábado, obrigado, Divino. Dia 16, sábado, é um musical. Então, é um CCVI da igreja, não é? É um CCVI. É um culto do cotidiano da vida da igreja, por isso ir. Mas não é um culto pactual, comunitário e público. Por isso que vai ter, vai ser, é um musical, então, 90% de músicas. O evangelho cantado. Então, teremos aqui o musical infantil. A Wanda nos informou também que vai fazer uma parceria com o Ministério de Cântico, não é? E ela também nos solicitou, nos pediu, há um bom tempo, se seria possível que o prefeito Humberto trouxesse uma reflexão bem breve, e ele também vai trazer uma reflexão bem breve, sábado. E, é claro, como docente da igreja, nós autorizamos que assim fosse feito. Então, sábado vai ser uma bênção, queridos. É também um trabalho evangelístico. Eu falei aqui, nós autorizamos porque o púlpito é do pastor, a docência é do pastor, e os próprios presbíteros sabem disso. Eu não preciso da autorização deles para chamar quem eu quiser chamar aqui para pregar, desde que esteja dentro da fé bíblica e reformada. Então, por isso que eu falei, eu autorizei, porque o púlpito é do pastor. Entendeu? Biblicamente falando e dentro da Constituição. Então, seremos abençoados também com a reflexão aí que o prefeito Humberto trará do sábado, dia 16. Mas é um musical, vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Sábado, dia 17, o vocal também vai estar aqui, não é isso? Aí sim, culto pactual, comunitário e público. Domingo. Eu não sei quantos cânticos serão. Quem está fazendo parte do vocal aqui? Quantos cânticos? 4 cânticos? É? Então, eu vou ter que falar com o guerreiro, para o Vitor Humberto, para eu poder dividir isso aí. Não é? Se vai ser numa hora só, eu acho que é melhor num tempo só. Eu tenho que ver isso aí. Mas aí pode deixar que é com a docência da igreja. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção também o nosso vocal, que passou o mês todo ensaiando, né? Coisa linda. Eu falei quatro, mas não é por conta dos quatro, é por conta do todo. Não é? Vai ter os quatro cantos serão cantados, mas eu preciso, como docente, fazer um ajuste na liturgia. Então vai ser uma bênção. Convide pessoas para estarem aqui. Sábado, e convide pessoas para estarem aqui no domingo. E no dia 24, queridos, que é um domingo, que é propriamente o dia da, não é? Que se celebra o Natal no calendário litúrgico, nós estaremos aqui, trabalhando especificamente aquele que é a razão de ser do nosso verdadeiro Natal, Jesus Cristo. Dia 24, mesmo horário, às 18 horas, vai ser uma bênção. Convide os seus amigos, especialmente os não crentes. E também no dia 31, que também é um domingo, estaremos aqui às 18 horas, trazendo também uma mensagem apropriada para passagem de ano. Tá bom? Estou narrando isso porque é importante vocês lembrarem. Aqueles que não viajarão, passarão o Natal e a passagem de ano aqui mesmo, já sabem, não é? 24 vai ter culto normalmente, e vamos agradecer a Deus pelo nascimento de Cristo. Se ele não tivesse nascido, ele não teria vivido a lei. Se ele não tivesse vivido a lei, não teria conquistado medo por nós. Se não tivesse vivido a lei, não teria morrido. Se não tivesse morrido, não teria ressuscitado. Se não tivesse ressuscitado, bye bye para nós. Então é legítimo celebrar. Celebrar. Tá bom? Beleza? Então estamos juntos. Vamos lá, Venâncio. O slide 120, parece-me, por favor, guerreiro. O slide 120. É depois do 120, deixa eu ver aqui no meu slide particular. Esses slides aqui eu vou fazer as correções e vou postar no grupo da igreja, ok? São 142 slides que você pode usar apenas como roteiro para você colocar os seus enxertos, ou melhor, subsídios e ser abençoado, tá bom? 142 slides deu essa série. A partir do 137, Venâncio. 137, por favor, querido. Isso, muito bem. Dentro do título da série, quando nós estudamos homilética, nós aprendemos a elaborar um título, seja para um sermão ou seja para uma série. E dentro do título, nós aprendemos também a elaborar subtópicos ou subtítulos ou subtemas. Então, o título da série, A Fé dos Eleitos, Cristianismo Bíblico, Ortodoxo, Reformado e Vivo. E foram muitos os subtemas desse título. Lembram? O último agora é Escatologia Bíblica e Reformada. A doutrina das últimas coisas. Claro que é um resumo, mas é necessário. É necessário para que você use como filtro. Filtro para que você perceba quando alguém está pregando uma heresia ou está trazendo um erro teológico. Há uma diferença entre heresia e erro teológico. Erro teológico não transforma ninguém num herege, mas uma heresia transforma quem prega num herege. Entendeu? Então preste bem atenção nesse dois. Você vai usar como filtro. Filtro para detectar heresia. Filtro para detectar falsos ensinos. Filtro até para detectar equívocos de um irmãozinho ou de alguém que acha que está dizendo o que é certo, mas não está. E você vai ajudá-lo. Entendeu? Você vai ajudá-lo. E se você depois quiser uma bibliografia que eu pesquisei para essa série, eu vou até acrescentar um slide com a bibliografia que eu usei aí. Que aí você vai poder comprar, pesquisar, com o maior prazer. Eu vou fazer uma bibliografia. O último slide eu vou colocar antes de postar no grupo para vocês, tá bom? E a garotada aí que está lendo aí, ó, massa, hein? Olha, o Romerito aí já bateu no mundo. Beleza? Há 8 dias nós começamos falando sobre isso aí, ó. A escatologia, ela tem essa estrutura. A escatologia bíblica e reformada, ela tem uma famosa estrutura que nós chamamos de já e ainda não. Quando não se entende essa estrutura do já e do ainda não, não são poucos os equívocos que os cristãos acabam cometendo por não entender essa estrutura já e ainda não. Então abra sua Bíblia rapidamente aí, por favor, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Porque nós encontramos aí nesse capítulo 3 um texto que dá base para o já e o ainda não da escatologia, da doutrina das últimas coisas. 1 João capítulo 3, vamos lá, rapidamente, vamos passar por esse texto aí. Carta de Deus. Vamos ler juntos? Queridos, imagine, João, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, ele está de forma exuberante chamando a atenção da igreja para isso aqui, olha, e veja o que ele diz: vede, ele está dizendo, irmãos, ei, sabe alguém que está muito feliz, quer mostrar algo bom para o outro? Sabe quando você se depara com algo maravilhoso e você quer compartilhar? É isso que ele está dizendo, gente, vede, vede o quê? Que grande amor nos tem concedido o Pai. Aldino, que grande amor, João está assim, olha, ele está quase que dizendo, gente, ei, oh, vejam que grande amor. Aí agora ele vai descrever a manifestação desse amor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se você hoje é filho de Deus e nós somos em Cristo, é fruto do grande amor de Deus por nós, gente. Mas ele prossegue. E de fato, juntos, vamos lá. Somos filhos de Deus. Aí você não encontra a palavrinha já não, mas ela está implícita. Já somos filhos de Deus. Alexia. Já somos filhos de Deus. Mas o texto prossegue. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. E o texto prossegue, viu, Felipe? Versículo 2. O já está aí. Amados, ele vai repetir. Gente, é tão grandiosa a mensagem que ele vai repetir, Cléo. Amados, vocês entenderam? Rosa, olha só. Ele vai repetir, Priscila, amados, agora, mais uma vez juntos, somos filhos de Deus, agora já somos filhos de Deus, aleluia, Elaine, Luísa, você entendeu, princesa? Já somos em Cristo Jesus, filhos de Deus, Gi, Yasmin. Esse é o já da escatologia. Já somos. Agora, Rayane, Sônia, Virgínia, Milka, Tiago, vamos chegar agora para o ainda não. Esse texto é muito claro nessa área. Vamos lá, o ainda não? E o ainda não está aí. Vamos lá. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Já somos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ou seja, a totalidade, a plenitude. Sabemos que quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, parousia, a volta dEle, o retorno dEle, juntos seremos semelhantes a Ele, porque haveremos futuro de vê-lo como Ele é. E para encerrar esse texto, versículo 3: E a si mesmo se purifica todo aquele, todo que nele tem esta esperança. Escatologia. A esperança aponta para promessas que ainda serão cumpridas. Algo que você espera com certeza. E permita-me o pleonasmo, a redundância, certeza absoluta. Os especialistas em gramática dizem que certeza é certeza. Não precisa dizer absoluta, mas graças a Deus que os nossos linguistas dizem que nenhum problema é uma ênfase. Certeza, e aqui temos professores também na área, né? Que são feras. Absoluto, para dar ênfase. Eis aí o Jairo ainda não. Nós já estamos no reino de Deus, mas ainda não na sua plenitude. Nós já fomos libertos da escravidão do pecado, mas ainda não fomos livres da presença do pecado, presbítero muito amado Moisés. Olha, já fomos libertos da escravidão do pecado, gracinha, mas ainda não fomos da presença do pecado. Por isso que uma igreja reformada, ela tem na sua liturgia aquele momento da ordem psicológica da liturgia. É o tema do próximo domingo, ordem psicológica e estética da liturgia. Nós temos um momento chamado de contrição, quebrantamento, confissão de pecado e a declaração do perdão em Cristo Jesus. Porque ainda carregamos a presença do pecado. E porque carregamos a presença do pecado, ainda pecamos. Em pensamentos, palavras e ações. Pecados por comissão. O que é um pecado por comissão, Leia? Deixa que o pastor responda. Eu sei que você sabe. É quando fazemos o que Deus proíbe. É o pecado de comissão. Deus proíbe e você faz o que Ele proíbe. Pecado de comissão. E o que é o pecado de omissão, Isaac? Deixa que o pastor responde. Eu sei que você sabe. É quando deixamos de fazer o que Ele manda. Entendeu, Cida? Quando deixamos de fazer o que Ele manda, é pecado de omissão. Entenderam? Porque os nossos amados liturgos, todo domingo tem um momento de leitura que fala da queda, do pecado, chama a igreja à confissão de pecado, ao arrependimento. Em algumas igrejas reformadas ainda tem um momento onde o pastor usa o púlpito depois do pedido de perdão e declara o perdão de Deus em Cristo Jesus. Declara a absolvição do pecado, declara o perdão de Deus em Cristo. Isso é lindo, gente. A liturgia histórica reformada era muito rica. O que vocês estão vendo aqui na liturgia nossa aqui é um dos modelos de liturgia reformada. Temos vários modelos de liturgia reformada, coisa linda, riquíssima. É a nossa herança, é a herança da igreja. Agora voltemos para o slide. Segundo ponto, há 8 dias trabalhamos o que, gente? A escatologia, ela será o quê? Pessoal na sua realização. A escatologia não vai ser algo impessoal, Janai, Bia, Beatriz, Bia, não, é pessoal. Atos 1:11, por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, versículo 11, vamos lá. É pessoal. Olha, vejam bem. É a volta do Deus homem, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, vindo ao encontro de pessoas compradas com seu sangue. É pessoal. É consciente. Porque às vezes, até a palavra apocalipse, até a palavra escatologia, às vezes, ela é usada para catástrofes que são descritas como que uma força incontrolada da natureza, não é? Não, a escatologia bíblica não é uma força incontrolada da natureza. A escatologia bíblica é o Criador dos céus e da terra, rasgando os céus e descendo na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, para consumar os seus planos. A Ele a glória. Atos 1:11, vamos ler juntos. Esse texto aí, ele se encontra no estágio da redenção, onde Cristo já se encontra ressuscitado, mas não havia ainda subido, não havia ainda passado pelo estágio da ascensão. Vai passar agora. Ele já está agora entrando no estágio da ascensão, subindo. Enquanto ele está subindo, os apóstolos ficam, ó, os discípulos. Aí observem. E lhes disseram, apareceram dois anjos. Vamos ler o versículo 10, porque senão fica incompleto, por favor. Vamos ler juntos? E estando eles, enquanto Jesus subia, gente, eis que dois varões vestidos de branco, aí são anjos, se puseram ao lado deles. Agora sim, fica claro, né? E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Gente, isso é demais. Ai, queridos. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, finalize a leitura, virá do modo como vistes subir, Tamires. Vai ser pessoal. Pessoal. Gente, preste bem atenção. Vai ser pessoal. Não vai precisar ninguém. Sai do meio, Diva. Sai da frente, Diva. Eu preciso ver Jesus. Ninguém vai precisar fazer isso, Léo. Ele não vai precisar da Rede Globo para isso. Ele não vai precisar da Record para isso. Ele não vai precisar da Bandeirante para isso. Ele não vai precisar de nenhuma multinacional da área de comunicação para que as pessoas o vejam. A Bíblia diz que todo olho verá. Mais uma vez agora, Apocalipse 1:11, ou melhor, Apocalipse 1:7. Apocalipse, o primeiro capítulo, versículo 7. Vamos ler aí. Apocalipse, o primeiro capítulo, versículo 7. Vamos ler juntos. Eis que vem com as nuvens, juntos, forte, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ai, Flávia. Eu sei que você passa pela mesma coisa. Quando você liga a televisão e vê os noticiários, tem dia que dá vontade de ligar e assistir Jovem Pan, mas tem dia que nem a Jovem Pan eu quero assistir, porque as notícias são terríveis, e não por culpa da Jovem Pan ou quem quer que seja. Mas sabe o que é que consola? É que você olha para o texto bíblico que diz, todo olho verá. Todos os poderes executivos da terra se dobrarão diante dele. A ONU vai se dobrar diante dele. A OTAN vai se dobrar diante dele. A Rússia vai se dobrar diante dele. Todos os países do Oriente Médio se dobrarão diante dele. Todos os poderes do nosso país, os que já foram, os que estão indo e virão ou irão, vão se dobrar diante dele. Filipenses 2:5. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai, e você vai ver isso com seus olhos. Contemplaremos isso. Agora o terceiro ponto. Vou finalizar hoje sem nenhum tranquilamente, mas também sem exaustar vocês, dá tempo. O terceiro ponto, o que é que diz aí, gente? Essa escatologia vai ser o quê? Local? Vai ser algo tribal? Uma escatologia de gueto? Não. Vai ser o quê? Universal em sua extensão. Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia. Universal em sua extensão, e aproveitamos aí e mandamos um abraço aí para o presbítero Sérgio, que está acompanhando ele, mesmo viajando a trabalho. Ele assiduamente liga o seu notebook, o seu celular e nos acompanha. Digo isso porque ao chegar em casa já está lá ele também repostando o que aconteceu. Deus seja louvado por isso. E um abraço também para o outro colega do ministério, o presbítero Humberto, que está muito atarefado, mas que também, quando chega, acompanha pela YouTube. Por isso que ambos não estão aqui. Romanos capítulo 8, não é o texto todo. Observem o versículo 18. O versículo 18. Você que está enfrentando algum sofrimento, ou de repente já enfrentou, ou está enfrentando, ou de repente enfrentará. Enfrente os teus sofrimentos com essa mensagem de Deus. Vamos ler juntos? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Gente, o que está reservado para você, para nós, o que está reservado para nós. Agora continue o texto, 19, Beto. O Beto é o esposo de Rosa. Falo isso porque o presbítero Beto também é chamado de Beto aqui por alguns. Vamos lá juntos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Observe, quem são os filhos de Deus? Nós, queridos. Essa revelação aí é a plenitude. Adivinha, se você hoje, se o Joel fala para você e diz: minha esposa é bela, bela vai ser na plenitude. Eu só lamento dizer para o Joelson que ele não vai ser bela para você não, mas você vai ser bela para Cristo Jesus. Algum problema, Joelson? Ah, então tá bom. Versículo 20, agora observe a extensão da escatologia, todos juntos. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Lembra de Gênesis 3? Pois é. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu quero que você preste atenção. A própria criação vai ser redimida. Vai ser redimida para quem? Para a liberdade dos filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Nós. É uma nova habitação redimida, meu irmão. Então a escatologia é universal. Universal. Ela vai ser totalmente redimida. Agora observe aí o versículo 22 comigo. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, a criação geme e suporta angústias até agora. Aí o 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Lembra das primícias do Espírito? Nós temos as primícias, os primeiros frutos, mas não a plenitude ainda. Igualmente gememos em nosso íntimo. Você não geme, não? Quem é que é cristão aqui neste mundo e não geme? As dores por estar no mundo disfuncional. Geme por conta dos seus próprios pecados. Geme por conta dos pecados do mundo. Geme porque ainda não chegou, você não é o que deveria ser, mesmo não sendo o que era, mesmo não sendo mais o que você era, você não chegou a ser ainda o que deve ser, está aí você geme. Quando Cristo disse no Sermão do Monte: bem-aventurados que choram, aí você pergunta: chorar pelo quê? São aqueles que olham para eles mesmos, olham para os outros e olham para o padrão que Jesus Cristo diz: estamos distante do padrão. Aí você chora. Aí ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí vai para Apocalipse e ele diz: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sabe por quê? Porque ele vai nos levar à plenitude. Ele está nos levando à plenitude da redenção. Então um dia eu não gemerei mais, eu não mais terei problema com o pecado que me acompanha. Liberdade plena do pecado um dia. Mas até lá, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Filipenses 3 encerra dizendo que Deus transformará os nossos corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. Basta você ir ao espelho e você vai perceber que você está envelhecendo. Basta ir ao espelho e você vai perceber que você está morrendo pouco a pouco. É a grande realidade. Eu vi uma foto tua hoje no Facebook, Carlos, e eu lembrei também os meus bons tempos. E eu lembro que você botou assim: oh, tempos bons. Eu digo mesmo, guerreiro. Pastor, que foto é essa? Ele lá com o kimono. Jiu-jitsu ou karatê, Carlos? Jiu-jitsu, né? Eu fiz taekwondo. Por que tempo bom? Tempo de academia, tempo de exercício, de amigos também. Mas aí você olha para a foto de Carlos lá e olha para a foto de Carlos hoje. Não que Carlos esteja acabado, não, mas há uma diferença, guerreiro. Eu pego a minha foto com 20 anos de idade, minha mãe quer colar, filho não cresce. Ela mostrou a minha foto esses dias, uma foto 20 anos, solteirão, meu amigo. Olha, você não vai acreditar, Luiz, que sou eu. Não vai acreditar. Na época, pasta preta, taekwondo, malhado. A época era King Box, não tinha essa de UFC, era King Box. Olha o corpo. Não estou inventando, não. Está sorrindo, não estou inventando, não, Romerito. Eu sei que você está olhando para mim assim, está dizendo, esse mal acabado aí era nada. Eu, oi? Ainda, guerreiro? Não me engane, não, homem. Mas quando eu olho para o espelho hoje, queridos, eu digo, eu estou envelhecendo. Eu estou envelhecendo. É sério, gente. Mas a Bíblia diz que até o meu corpo será redimido, Paulinho. Ah, Paulinho, quando eu olho para os filhos de Aline, um deles foram batizados recentemente, e você sabe que um deles, eu posso dizer isso com carinho, porque a Aline é membro desta igreja, e um deles tem deficiência visual. E sempre que eu olho para ele, eu me emociono. E de maneira bem sábia, eu digo no ouvidozinho dele: ei, garoto, um dia você vai vê-lo. Um dia você vai vê-lo. Ei, garoto, quando esses seus olhos forem abertos para enxergar, você vai enxergar o ser mais belo do cosmos, Jesus Cristo. Isso é escatologia, é universal, meu irmão. Calma, está pesado, está doendo, mas calma, guerreiro, prefeito Jorge. Quarto lugar, é esperado o retorno físico de Cristo Jesus. Ele voltará fisicamente como ele subiu. Eu não preciso mais citar Atos 1:11. Tomé, quando disseram para ele que Cristo havia ressuscitado, Tomé disse o que, gente? Eu só acredito se eu... Aí aparece Cristo: Pai, seja convosco. E se dirige a quem? A Tomé: eis aqui as minhas mãos. Não é assim, Marlene? Ainda diz o seguinte: vai, põe o dedo aí. Aquela exortação amorosa: não sejas incrédulo, rapaz. Na linguagem nordestinês, seja crente. Rei meu e Deus meu, lembra aí? É assim que ele reage, Tomé: rei meu e Deus meu. Ah, gente, que coisa linda. Rei meu e Deus meu. Preste bem atenção, por favor, entenda. Você vai poder abraçá-lo literalmente. Ah, queridos, que sonho! E esse sonho ninguém deixará de cumprir na minha vida e na tua. Eu quero ter o prazer de fazer um coro com Maria. Que quando confunde ele com o jardineiro e diz: onde tu o colocaste? No primeiro momento ele a chama de mulher, porque choras. Aí ela diz: onde o colocaste? Aí agora, no segundo momento, ele diz: Maria. E ela responde como, gente? Rabone. Ah, queridos, não é teatrismo, não. Mas eu sonho, quando eu estiver diante dele, eu vou dizer, mestre, Rabone! Rabone! Meu Cristo, meu Rei, meu Senhor, meu tudo, minha pérola, razão da minha existência, deixe-me te abraçar. É isso, pastor, você não vai fazer isso nunca, eu tenho plena convicção que eu farei, você fará, Rabone, Rei nosso e Deus nosso. E ele vai dar aquele sorriso celestial para você, Carlos, aquele sorriso santo e celestial. E Romerito, para minha alegria, eu vou poder olhar para o lado e ver, Romerito, yes! Eu vou olhar para o outro lado e vou dizer, Cléo, uhul, chegamos! Eita, esse pastor é empolgado, não tem como não se empolgar com ele, não. Não tem como não se empolgar com Jesus Cristo. Tudo que você tem, tudo que você tem, não é nada diante do que ele é. Nada, nada. A glória de Cristo vai ofuscar tudo e todos. A glória de Cristo vai ofuscar tudo e todos. Aquilo que você dá valor hoje não terá valor de nada quando ele voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aliás, os seus próprios discípulos o convidaram para olhar o templo de Salomão. Não era o templo construído por Salomão primeiro. Ali já era, meu irmão, o terceiro templo. E muito grandioso, construído por Herodes o Grande. Os estudiosos dizem que era algo assim, da arquitetura assim, extraordinária. Eles disseram, veja, mestre, que grandes construções. Aí, escatologicamente, ele disse, vocês estão vendo isso aí? Conclua, irmãos. Conclua a fala de Cristo. Eles chamaram o mestre para dizer assim, ó, mestre, que grandes construções. Resposta dele, para Manuel. Resposta dele, Arthur, vocês estão vendo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra. Você está entendendo a mensagem dele? Está vendo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra. Daniel 7 diz que apenas um se encontrará de pé. Todos os demais reis que se levantaram na história, prostrados, e só ele de pé, o Filho do Homem. Ao Senhor Jesus toda a glória. Quinto lugar, estou chegando ao encerramento, queridos. A hora já avançou. É verdadeira a promessa da ressurreição final. Haverá uma ressurreição final. Apocalipse 20, 21, pode ler em casa. Apocalipse 20, 21, João capítulo 5, textos que falam da ressurreição. Claro que há um debate sobre quantas ressurreições acontecerão. Esqueça o dissenso, se concentre no consenso. Haverá uma ressurreição. No caso da tradição reformada, acreditando numa ressurreição geral. Ímpios e justos ressuscitarão. Acontece que os ímpios ressuscitarão para a condenação eterna e os justos em Cristo para a glória eterna. Haverá uma ressurreição. Apocalipse 21 diz que até o mar vai dar conta. Até o mar vai dar conta. Até o mar vai dar conta. Quantos naufrágios? Quantos naufrágios? Quantos naufrágios? Quantos ossos lá no fundo do oceano? E a Bíblia diz, o mar dará conta, os corpos que já foram cremados, que estão sendo cremados agora e que serão cremados no futuro, esses corpos voltarão como eles foram cremados, queridos, isso é extraordinário, o mar vai dar conta, os corpos cremados voltarão, tudo isso porque ele vai dar o seu brado de ordem, saiam, como ele disse para Lázaro, Lázaro, sai. Ah, meu irmão. Sexto lugar, é absolutamente certa a vitória sobre o mal e seus agentes. 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? No mesmo texto, tragada foi a morte pela vitória. Interpolação minha, porque está na Bíblia, por Cristo Jesus. Sabe o cântico que chama você a zombar da morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Ele disse para João, que se prostrou diante dele: não tema, João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo, eu tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse, o primeiro capítulo. Não tema, João. O ponto 7, vamos lá. É inevitável o julgamento de todos os homens. Apocalipse 21, o grande trono branco. Todos os homens, grandes e pequenos, é a linguagem do texto, comparecerão diante daquele que está no trono. Todos os homens. E lá não terá nenhum efeito a poupança. Nenhum efeito vai ter para ele, porque a Bíblia diz que tudo é dele. Salmo 24: do Senhor é a terra, o mundo, os que nele habitam, todos os homens. O oitavo, eu pulei aí, não foi não, é inevitável o julgamento de todos os homens. Oitavo, é real o lugar de punição eterna que os condenados sofrerão. A Bíblia fala em Apocalipse 21 da condenação eterna. Apocalipse 20, 21 e 22, haverá um lugar, é um lugar de fato. A condenação eterna não é uma deixar de existir, mas é uma existência debaixo eterna da ira de Deus. A Bíblia chama de lago de fogo, condenação eterna. Ponto 9. É ansiada a restauração de toda a criação. Eu já citei aqui Romanos 8. É ansiada, há um anseio pela restauração de toda a criação. 2 Timóteo 3, 2 Pedro 3, Paulo diz: irmãos, nós esperamos, nós aguardamos os novos céus e nova terra. Há um anseio por isso. Quécia 10, é a consumação final de toda a obra da providência. Grave isso, é a consumação final de toda a obra da providência de Deus. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós, completem. Já dei a pista da próxima palavra. Há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Ninguém vai chegar diante dele: Senhor, você não acha que faltou isso? Não. É mais fácil faltar você lá por não ser o que diz ser, do que faltar algo da parte dele. Mas eu espero que você não falte, por você ser de fato o que você diz ser. Ele não erra. A obra dele não precisa da tua ajuda, da minha ajuda. Nós estamos na obra por bondade dele. Aprove a Deus nos usar. Mas ele poderia fazer tudo sozinho, como fez a primeira criação. Disse Deus, haja luz, houve luz. Disse Deus, haja. Disse Deus, haja. E você não estava lá, eu não estava lá, nós não estávamos lá. Ele fez sozinho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso Apocalipse 4.11 diz o quê? Apocalipse 4.11, vamos lá, queridos. Apocalipse 4.11, o que é que diz o texto? Você não estava lá, eu não estava lá, e nenhum, e aqui nós temos arquiteto na igreja, Neuma e outros mais, nenhum arquiteto do universo jamais vai chegar a 0,5% do poder de arquitetura do nosso Deus. Nenhum. Isso não se tira a beleza dos arquitetos que estão aqui na terra, mas eles são apenas um lampejo daquele que é o arquiteto absoluto, nosso Deus. Apocalipse 4.11, quem quer ler para nós aí? Está lendo baixo demais, homem? Lê alto.
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas.
Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Porque tudo que existe, existe por causa da tua vontade. Aí você vai lá para Jó, a partir do capítulo 38, porque até ali Jó está começando a querer questionar, gente. Ele não murmurou não, viu? Mas ele quase que pisou o pezinho ali, viu? Ele chegou, mas aí Deus ama, ele ama com amor eterno. Quando Jó começou a pisar o pezinho ali, entre uma linha tênue entre a murmuração e a lamentação, aí Deus disse: cinge o teu lombo, fica de pé, eu te perguntarei e você vai me responder. E a primeira pergunta: onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Louvado seja o Senhor. Quando o teu nariz começar a ficar empinado, faça a pergunta para você: onde eu estava quando Deus colocou os fundamentos da terra? Eu só estava apenas na mente dele. E se eu estou aqui é porque ele tirou da mente dele e me trouxe à existência. A ele a glória, Diácono Júnior. Tem mais algum ponto aí? Eu acho que não, né? Veja aí se eu coloquei mais algum ponto. 11. É gracioso o galardão que os salvos receberão. A Bíblia fala de galardão. Cada um receberá da parte dele o seu galardão. É bíblico isso. Galardão é bíblico. Pode ler as cartas paulinas. Pode ler. Você vai encontrar a doutrina do galardão. 12. É eterna habitação. É eterna habitação com Deus e o seu povo escolhido. Apocalipse 2. Deus descerá. E ele vai tabernacular com o seu próprio povo. E vai tabernacular com o seu próprio povo para sempre. Interessante que lá em Apocalipse 2 usa a linguagem do Jardim do Éden. Fala de árvores, da árvore da vida, para dizer o seguinte: agora chegou o Jardim Eterno. Fomos expulsos do primeiro jardim por conta dos pecados dos nossos pais e dos nossos também. Agora Deus disse: entrem, meus filhos, no Jardim Eterno. Apocalipse 2, entrem, usufruam. E o principal fruto de usufruto é ele. É a presença eterna dele. Eu acho que agora tem mais, não tem. Vamos lá, vira aí. Eu acho que encerrou aí. Isso. Esse é um resumo da escatologia bíblica reformada no consenso. Eu não entrei no dissenso. O dissenso deixa para a EBD, para a escola bíblica. Aí a gente entra no dissenso, viu, Felipe? Mas o consenso é o que importa. Para que prossigamos, Raquel, carinhosamente, Kel. Gente, que o Senhor nos abençoe. Essa série foi muito importante. E você vai perceber o quanto ela foi importante quando você começar a perceber que ela está te servindo como filtro para perceber um falso ensino ali, um herege acolá. E o que mais tem herege por aí? A fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Deus seja louvado!